partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Médico, segurança e ex-major do Exército são presos durante a operação em São Bento com um verdadeiro arsenal. Sete detentos fogem de presídio na cidade de Santa Inês. Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo ao tentar matar um animal. Fortes chuvas cortam MA-278 e a meteorologia alerta que a previsão é de mais chuva. Prefeito de Passo do Lumiar cancela a programação de carnaval após as fortes chuvas que atingiram a cidade. No esporte, federação gera polêmica ao mudar jogo do moto do Castelão em prol do time sub-20 do Flamengo. E a CBF define adversários de Moto Sampaio na Copa do Nordeste. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quarta, 15 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Todo o estado do Maranhão segue sob alertas para chuvas intensas até amanhã desta quinta-feira, podendo prorrogar por mais período. O alerta mais severo, onde as chuvas podem atingir os 100 milímetros por dia, foi emitido para 87 cidades de norte a sul do estado ao leste maranhense. Entre eles, Afonso Cunha, Aldeias Altas, Balsas, Brejo, Codó, Coroatá, Dom Pedro, Fortaleza dos Nogueiras, Lima Campos, Nova Colinas, Pedreiras, Peritoró, Santo Amaro, São João dos Patos, Timbiras e Timon. Já o alerta amarelo segue emitido para todos os 217 municípios maranhenses. Em São Luís, tem previsão de tempo encoberto e chuvoso durante toda esta quarta, com pouquíssimas aberturas de sol. A temperatura máxima na capital maranhense não deve passar dos 26 graus. Máxima de 28 em Imperatriz, onde predomina tempo nublado, chuvas e trovoadas à tarde. E a meteorologia alerta que a previsão é de mais chuva nos próximos dias. Joelson Braga.
Janeiro começou com muita chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu dois alertas de chuvas intensas para todo o Maranhão. Os avisos têm graus diferentes de severidade. Mas apesar das chuvas fortes, o chefe do Núcleo de Meteorologia da UEMA observa que ainda estamos abaixo da média histórica para janeiro.
Nesses 10 primeiros dias aqui no estado do Maranhão, as chuvas se comportaram de uma maneira um pouco homogênea ao longo do estado, com uns índices relativamente abaixo, né, da média climatológica, isso para um terço do mês corrente, chegando uma média aí mais ou menos em a nível estadual, em torno de 36, 37 milímetros de chuva, como uma média. Sendo que alguns pontos, como aqui na ilha, né, em apenas 2 dias de chuva, já precipitou cerca de 60 milímetros, onde a média climatológica é de 235 milímetros aproximadamente, que o que é esperado ao longo do mês todo de janeiro. Mas também tivemos alguns pontos, como por exemplo Turiaçu, que só registrou até agora 8,6 milímetros, assim como Balsas, né, que até o momento 20 milímetros e já está no período chuvoso desde novembro do ano passado.
Nesta terça-feira, a capital maranhense amanheceu sobre uma forte chuva, que teve início ainda na noite anterior. E os impactos foram sentidos em diversos pontos da cidade, com alagamentos e trânsito parado em muitas. Pessoas tiveram dificuldades em se deslocar para o trabalho e outros compromissos. Neste período, ficam alerta. Quem estiver na rua durante a chuva, procure abrigo em locais seguros. Evite ficar debaixo de árvores. Manter distância de muros, cercas e postes para evitar quedas ou choques elétricos. Também é recomendado ficar longe de janelas de vidro. O meteorologista informa ainda que, principalmente na capital maranhense, nos próximos meses as chuvas serão intensificadas, mas nada impede que fortes chuvas ocorram também de forma localizada agora.
Características ou o início mesmo da estação chuvosa, ela deve ocorrer aí com mais frequência as chuvas, com mais intensidade, a partir somente da segunda quinzena deste mês. Tá? Nós, meteorologistas, classificamos o mês de janeiro aqui para a capital como um mês de pré-estação, sendo que os meses mais chuvosos, onde cerca de 70%, 75% das chuvas que ocorrem ao longo do ano aqui na capital, elas vão ser distribuídas entre os meses de fevereiro a maio. Porém, as previsões climáticas apontam que a perspectiva das chuvas no próximo trimestre, fevereiro, março e abril, é de que as chuvas ficam de normal a um pouco abaixo do que é esperado geralmente para esse trimestre, ou seja, a média climatológica.
E a rodovia MA-278 entre os municípios de São Francisco do Maranhão e Barão de Grajaú foi cortada após as fortes chuvas que caíram na região nessa terça. A rodovia foi cortada na altura do povoado Tapera. Por meio de nota, a SINFRA, Secretaria de Estado da Infraestrutura, informou ter tomado conhecimento do problema e que enviou uma equipe de engenharia ao local e acionou a empresa responsável pela manutenção regional para iniciar os serviços necessários. E o prefeito de Passo do Lumiar, Fred Campos, decidiu cancelar a programação de aniversário de 64 anos da cidade devido às fortes chuvas que caíram na Grande Ilha na madrugada dessa terça e que causaram diversos transtornos. A cidade registrou vários pontos de alagamentos, entre eles a MA-204, onde parte da ponte se rompeu. Segundo o prefeito, a situação foi encaminhada ao secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando uma intervenção imediata. A seguir, médico, segurança e ex-major do Exército são presos durante a operação na Baixada Maranhense.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Três pessoas foram presas até o momento durante uma mega operação deflagrada desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira no município de São Bento, distante a 299 quilômetros de São Luís. Entre os presos estão o médico Cláudio César Cardoso, que atua nas cidades de São Bento, Bequimão e Palmeirândia, o segurança Ednei de Jesus Oliveira e um ex-major do Exército que ainda não teve o nome divulgado. Com os presos, a polícia fez ainda a apreensão de diversas armas de fogo, entre elas pistolas, revólveres, escopetas, espingardas, munições e ainda aparelhos de radiocomunicação. A Polícia Civil do Maranhão informou que vai investigar se esse arsenal armamentista tem alguma relação com a criminalidade da região. Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo ao tentar matar um animal. Repórter Cristiano Dias.
Fato este ocorrido na comunidade Água Preta, em Itapecurumirim. Após o ocorrido, ele ficou com raiva e pegou a espingarda bate-bucha para matar o cão, mas não encontrou. Ele ainda foi para o Hospital Regional Adelemas Fonseca, onde foi tratar os ferimentos da mordida na perna esquerda e foi preso já em casa após alta médica, conforme o boletim de ocorrência 14/25. O homem indicou aos policiais da Rádio Patrulha a localização da arma que foi apreendida e acabou preso, encaminhado à Delegacia Regional para as medidas cabíveis que o caso requer.
Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
7 detentos fugiram do Centro de Ressocialização de Santa Inês. Quem conta pra gente é o repórter Carlos Roger.
Os foragidos foram identificados como Ângelo Gabriel Galvão dos Anjos, Edielson Aires da Silva, Geilson de Jesus Ferreira, José Emerson Cavalcante Cosme, Lucas Oliveira da Silva, Matheus Evangelista Lima e Juan Cael Rocha dos Santos. Segundo a SEAP, os presos estavam em uma cela isolada, destinada somente àqueles que descumprem as regras da unidade. Para escapar, os detentos afastaram a cerca de proteção e pularam pela parte mais baixa do muro, onde fica uma das guaritas. Durante a fuga, a camisa de um dos fugitivos ficou presa ao arame. O Centro de Ressocialização de Santa Inês abriga presos condenados e os que aguardam julgamento, vindos de cidades da região do Vale do Pindaré. A última fuga registrada no local ocorreu em agosto de 2021, quando um preso matriculado na educação de jovens e adultos fugiu durante uma aula e foi encontrado no dia seguinte. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Trânsito.
Polícia Rodoviária Federal encontra condutor sem capacete e registra morte e prisão no interior do Maranhão. Repórter Jonas Mendes.
De acordo com a PRF, nas últimas horas, em todo o Maranhão, tivemos uma ocorrência na BR-316 em Santa Inês, que um condutor de uma motocicleta não estava usando o capacete. E para complicar mais a situação, a polícia descobriu que a moto estava com ocorrência de furto e roubo. Segundo o condutor, de 27 anos, ele pegou a moto em uma oficina e está há 15 dias que foi liberado da penitenciária de Pedrinhas, em São Luís, e foi entregue novamente para a autoridade policial da região. Em Caxias, na BR-316, um condutor de uma moto Honda estava com a mesma apresentando características fora das normas do CONTRAN e não portava CNH e nem o CPF. Segundo a PRF, mal tinha o RG e ele disse que comprou a moto pelo aplicativo lá mesmo em Caxias. Diante desta espantosa situação, a PRF conduziu o homem para a Delegacia Civil da região para as medidas cabíveis. E de acordo com a PRF, a última morte registrada nas rodovias federais aqui no Maranhão trata-se da vítima fatal da cidade de Santa Rita, na BR-135, em que a vítima foi um motociclista que morreu no local após a colisão entre uma picape Renault e uma motocicleta no final da tarde desta última terça-feira, dia 14. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
E delegado do Maranhão capota veículo no Ceará. Repórter Taliana Luiz.
Um delegado da Polícia Civil, lotado na cidade de Vitorino Freire, Rio do Portela, sofreu um acidente de carro na tarde desta terça-feira no estado do Ceará. O carro do delegado foi atingido por um caminhão baú em um trecho de curva da BR-222 entre as cidades de Forquilha e Fortaleza. Com o impacto da colisão, o carro do delegado chegou a capotar. O motorista e os ocupantes sofreram apenas ferimentos.
A gente vinha com volta de 60 km por hora, direção Forquilha, Fortaleza. Ao sair aqui da barragem, da ponte, um caminhão, em uma curva, um caminhão passou direto e colidiu diretamente com o meu carro. Eu já tinha tirado até para o acostamento. E o carro veio a capotar. Tinha outras pessoas no carro, inclusive crianças, mas graças a Deus apenas eu tive um ferimento, um pequeno ferimento na cabeça. O SAMU já nos atendeu, fomos levados ao pronto-socorro aqui da cidade de Forquilha. E graças a Deus, só danos materiais, né? Todo mundo vivo, todo mundo bem, nenhum ferimento grave.
A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, realizou testes de bafômetros nos condutores e ambos tiveram resultado negativo para consumo de álcool. A pista molhada em razão da chuva pode ter contribuído para o acidente. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
A seguir, governo autoriza o repasse financeiro para amenizar impactos da queda da ponte de Estreito. E ainda, Maranhão é o campeão de obras paralisadas no país.
A Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O governo federal autorizou o repasse de mais de R$790 mil para o município de Estreito, diretamente impactado com a queda da ponte JK sobre o rio Tocantins. Quem explica pra gente é a repórter Janaína Castro.
A cidade foi afetada após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, na BR-226, que ligava o município maranhense a Arguianópolis, no Tocantins. O acidente ocorreu em 22 de dezembro do ano passado. O valor destinado a cada município é definido por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre, entre outros parâmetros. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica como os recursos podem ser aplicados.
Os recursos de Defesa Civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre.
Reportagem Janaína Castro.
Política.
O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, do MDB, deve ser aclamado nesta quarta-feira como novo presidente da FAMEM, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Ele vai substituir Bigo Oliveira, do PDT, que assumiu a entidade em junho de 2024, após a saída do ex-prefeito de São Mateus, Ivo Rezende. O MDBista encabeça a única chapa registrada para o pleito, intitulada FAMEM Independente, Unida e Forte, que contará ainda com a participação do prefeito reeleito de Peritoró, Dr. Júnior do PP, como primeiro vice-presidente, e com a prefeita de Santa Quitéria, Sâmia Moreira, do PDT, como segunda vice-presidente. A composição da chapa também inclui nomes de prefeitos e prefeitas de diversas regiões do Maranhão. O Maranhão encabeça uma lista que concentra a maior quantidade de número de obras paralisadas no Brasil. A reportagem é de Marquesan Araújo.
Com um total superior a 1.200, o que corresponde a mais de 76% do total no estado. Na sequência, aparece a Bahia com mais 970 empreendimentos nessa condição, ou seja, cerca de 69% do total. Em terceiro lugar do ranking está o Pará, com quase 940 obras paradas, ou cerca de 65,5% do total. Na avaliação do especialista em direito da construção, contratos de construção e processos licitatórios, Rafael Marinângelo, esse tipo de situação é causado, sobretudo, por questões relacionadas à atuação da própria gestão pública, assim como por conta de problemas técnicos que surgem no curso da execução dos contratos. Segundo ele, a falta dessas instalações provoca impacto diretamente à população, pois prejudica acesso a serviços essenciais.
As obras paralisadas tendem a se degradar com o tempo. Você tem também a questão de que, com o decurso do tempo, os custos para a execução da obra tendem a aumentar. Do ponto de vista social, o impacto é que você não tem aquele benefício que a obra geraria. Então você iria fazer um viaduto, que iria melhorar o trânsito, você faria um hospital, que iria abrigar uma quantidade maior, né, de pessoas que necessitam de serviços hospitalares, e você não tem.
O levantamento do TCU também mostra o cenário em relação às obras paralisadas por setor. Os empreendimentos voltados para a área da saúde são os que mais se destacam, com um total de 4.580. Já em relação aos relacionados à educação básica, o número de obras paralisadas chega a mais de 4.090. Em seguida está o setor de infraestrutura e mobilidade urbana, com cerca de 1.240 empreendimentos paralisados. Reportagem Marquesan Araújo.
E a Justiça Federal manda remover nomes de pessoas vivas em bens públicos. Repórter Humberto Fernandes.
O Ministério Público Federal no Maranhão obteve sentença que obriga os municípios de São João do Sóter e Senador Alexandre Costa a substituírem nomes de pessoas vivas em bens públicos em até 120 dias. Além da remoção dos nomes, a Justiça Federal também determinou que a União suspenda os repasses financeiros dos dois municípios, exceto para áreas de saúde, educação e assistência social, até que a decisão seja cumprida. De acordo com a legislação brasileira, é proibido atribuir nome de pessoa viva a bem público, como escolas, ruas e praças, para evitar a promoção pessoal e o destaque indevido. Nesse sentido, o Ministério Público Federal instaurou procedimento para investigar a existência de bens públicos com nome de pessoas vivas na área de atribuição da Procuradoria da República no município de Caxias. Em 2014, durante inquérito, o Ministério Público Federal recomendou a 26 municípios a remoção desses nomes de bens públicos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Humberto Fernandes.
A seguir, CBF define adversários de Moto e Sampaio na Copa do Nordeste.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou nesta terça, por meio de nota, que decidiu cancelar a paralisação da categoria na Grande São Luís, que estava prevista para começar nesta quarta. Segundo a entidade, durante uma fiscalização realizada, foi constatado que as empresas que atuam no transporte público da Grande Ilha efetuaram os pagamentos devidos dos trabalhadores, incluindo salários e ticket e alimentação.
Esporte.
Moto e Sampaio conhecem seus adversários na Copa do Nordeste. As informações com o repórter Jalber Pereira.
No Grupo A, estão Altos do Piauí, CRB de Alagoas, Ferroviário e Fortaleza do Ceará, Moto Clube de São Luís, Sport de Pernambuco, Souza da Paraíba e Vitória da Bahia. Já no Grupo B, estão América do Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, CSA de Alagoas, Confiança de Sergipe, Juazeirense da Bahia, Sport de Pernambuco e Sampaio Correia do Maranhão. Diferente dos anos anteriores, os componentes de cada grupo vão se enfrentar entre si. E o cruzamento com as equipes do outro grupo vão acontecer somente nas quartas de final. Os jogos da primeira rodada devem acontecer no próximo dia 22. E a fase de grupos deve ser encerrada no dia 26 de março. O campeão será conhecido em jogos de ida e volta que estão previstos para acontecer nos dias 3 e 7 de setembro. O time boliviano conquistou a vaga ao vencer o Campeonato Maranhense de 2024. Já o motoclube teve que disputar as seletivas quando eliminou o Retrô de Pernambuco nos pênaltis depois de um empate em 1-1 no tempo normal e na sequência o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0. Os dois jogos aconteceram na casa do adversário. O Sampaio Correia é o único time maranhense a conquistar o triunfo. O feito aconteceu no ano de 2018. No ano passado, somente o Maranhão disputou a fase de grupos da competição. O Moto foi desclassificado pela Juazeirense, jogando fora, enquanto o Sampaio caiu para o Mossoró do Rio Grande do Norte, atuando em São Luís. Central de Notícias Brasil. De São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
A Federação Maranhense de Futebol retirou o jogo entre Moto e Iape pela terceira rodada do Campeonato Maranhense de 2025 no próximo sábado às 16 horas, que seria no Estádio Castelão, e levou a partida para o Estádio Nhozinho Santos. A modificação ocorre pelo fato do Flamengo do Rio de Janeiro ter decidido mandar uma segunda partida em São Luís pelo Campeonato Carioca. Num primeiro momento, o Flamengo só jogaria no dia 22 no Castelão contra o Bangu, mas decidiu enfrentar o Nova Iguaçu no próximo domingo às 21 horas. A Secretaria de Esporte e Lazer do Maranhão, para poupar o gramado, não permite dois jogos seguidos no Estádio Castelão. Diante disso, a federação optou em deixar a melhor praça esportiva para o jogo do Sub-20 do Flamengo pelo Campeonato Carioca, em detrimento das equipes e da competição maranhense. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até amanhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.